É na trave, de trivela. É gol!
Bem-vindos ao programa Rádio Futebol, Escola Edmundo Odebrecht. A piada do dia é: o cara foi chutar no gol, mas acabou chutando o gol errado.
Rádio de Futebol. E essas são as notícias de hoje. Bom, ontem teve São Paulo e Fluminense. E o Fluminense saiu ganhando quando o Bomba Pet se machucou. O Cane foi expulso. O Aboleda foi bater o pênalti. Partiu para a batida. De chapa na gaveta. Gol! E é do São Paulo. 1-1 no Maracanã. A torcida foi à loucura. Resultado: o São Paulo ganhou de 3-2, mandando o Flu para a Série B.
E a última notícia, o Fla versus o Corinthians, o Romero chutou curvando, foi gol. Depois, Pedro fez 2 gols, deixando o jogo, ficou 2-0. E agora vem a nova loja no centro de Miami. A loja Egitos, com Mercurial, Puma, Nike e Adidas. São os melhores preços de Miami. Esse foi o Postcast do Rádio de Futebol de hoje. Até o próximo Postcast. Tchau.
Aqui é a Rádio Notícia. Oi, eu sou a Laura Helena.
E eu sou a Luna Maria.
Estamos aqui com a professora Valéria. Como você começou a história de virar professora?
Oi, bom dia. É um grande orgulho estar aqui participando hoje dessa entrevista. Inicialmente, eu não queria ser professora. Havia pensado em ser contadora, advogada, pensei em várias coisas. Eu me casei com 21 anos, fiquei 10 anos sem estudar, depois fui fazer um vestibular, comecei contabilidade, não passei, fui para serviço social, não passei. E um dia, ajudando meu sobrinho a fazer tarefa, eu me identifiquei com aquele momento. Foi aí que eu fiz vestibular de pedagogia, passei, estudei, fiz o concurso e estou há 14 anos como professora e gosto muito do que faço.
Você teve outro sonho?
Tive outros sonhos, mas infelizmente eles não foram realizados.
Você gosta do seu trabalho e da sua profissão?
Gosto muito. Cada dia é um desafio, cada dia aprendo a ser professora, cada dia aprendo com os alunos, mas é muito gratificante.
Você pode nos contar uma história do seu trabalho?
Posso. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma experiência e tinha um aluno que tinha um déficit de atenção. E eu não sabia como lidar com aquilo, com aquela situação. Eu chegava em casa e ia estudar sobre o processo que eu tinha que desenvolver com esse aluno. E de pouquinho em pouquinho eu fui conquistando esse aluno, fui aprendendo a lidar com a situação e, no final, foi assim, muito interessante, porque ele desenvolveu muito, aprendeu muito naquele ano.
Você acha que é um desafio para dar aulas?
Todos os dias tem um novo desafio. Hoje, a tecnologia, ela ajuda, mas atrapalha um pouco. Tem muita informação boa, mas também tem muita informação que não acrescenta a formação do aluno. E nós, professores, precisamos encantar os alunos para que eles aprendam conosco também.
Você acha que é fundamental a educação das crianças?
Sim, a educação, ela é a formação do sujeito histórico.
Você agora gosta da escola em que está trabalhando?
Estou amando.
Muito obrigada pelas respostas.
Eu que agradeço a entrevista. Um grande abraço.
Oi, eu sou a Nicole.
E eu sou a Manu.
Hoje vamos cantar a música
Os Meninos da Pecuária.
Os Meninos da Pecuária, não para, senta aqui, aqui nós tem dinheiro.
Mas usa chapéu de palha, não para, senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Os Meninos da Pecuária.
Os Meninos da Pecuária, não para, senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Mas usa chapéu de palha, não para, senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Os Meninos da Pecuária, não para.
Olá, eu sou Helena.
E eu, Jacob.
Hoje, você está ouvindo a Rádio Notícia.
O que acontece no mundo da educação, você fica sabendo aqui.
Estamos aqui com a diretora Deise. Ela é diretora da Escola Municipal Edmundo de Brest. Para a senhora, quais são os desafios da educação hoje em dia?
Primeiro, acho que um grande desafio é justamente essa tecnologia de uso de forma errada, né? Quando as crianças ficam muito tempo nas telas e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento delas na escola. Outra coisa também que eu vejo que é um grande desafio é, com toda essa tecnologia, nós, professores, conseguimos prender a atenção dos alunos para os conteúdos dentro da escola.
Quanto tempo a senhora acha que leva para uma criança se alfabetizar em sua escola?
A alfabetização, ela depende muito de criança para criança, tá? Não tem um tempo certo. A gente fala que cada aluno tem o seu tempo. Tem criança que está lá no P4, ela já começa a se alfabetizar. Tem criança que precisa de um tempinho a mais, que às vezes está lá no quinto ano e é ali que ela se alfabetiza. Então, não tem o tempo certo. Mas a gente espera que até o terceiro ano, o final do segundo ano, todas as crianças estejam alfabetizadas.
Por que a senhora decidiu ser diretora?
Ser diretora, para mim, foi sempre assim, um grande sonho e uma vontade. Tá? Quando eu iniciei, eu estou com 28 anos que eu trabalho em escola. Desses 28 anos, 14 eu estou como diretora nessa escola. Foi a única escola que eu fui diretora. Então, é um sonho e agora uma realização para mim. Porque eu sempre tive vontade de estar à frente desse processo de educação. Né, dentro da escola. Quando eu fui convidada para assumir essa escola, eu vim com muita vontade. E estou aqui até hoje.
Obrigada, diretora Deise, por estar presente em nossa entrevista.
E obrigada a você, ouvinte da nossa rádio, por nos acompanhar. Tchau.
Tchau, tchau.
Estela, a bebê de seus sonhos. Uma boneca diferente de todas, cabelo ruivo enorme, com seus olhos chamativos verdes. Ela vai ganhar seu coração.
Toda a arrecadação das vendas do mês de maio será revertida para as crianças do Rio Grande do Sul. Roupas, brinquedos e etc.
SOS RS. Oi, eu sou o Gustavo.
Oi, eu sou o Iago.
E nós somos estudantes da Escola Municipal Edmundo de Brest. E vamos começar a entrevista com o professor Daniel, da Alma Londrina Rádio Web. O que você espera para o futuro do Rio Grande do Sul?
Eu espero que o Rio Grande do Sul consiga se recuperar o mais rápido possível, né? Espero que eles consigam reconstruir o estado e as cidades consigam se erguer novamente e as pessoas recuperarem suas vidas.
O que temos que fazer para ajudar o Rio Grande do Sul?
Eu acho que todo tipo de doação é importantíssima, né? Eu acho que esse momento é um momento de ajudar com tudo que a gente puder.
A gente precisa fazer doações para o Rio Grande do Sul? E por quê?
Com certeza, né? As pessoas lá perderam tudo, que elas tinham, muitas pessoas perderam tudo. Então, toda ajuda é bem-vinda, todo tipo de doação é bem-vindo.
O que você acha sobre os barcos que ajudam as pessoas no Rio Grande do Sul?
Ah, numa situação de inundação como essa, os barcos são essenciais, né? A gente conseguiu ver vários vídeos aí dos resgates sendo realizados através dos barcos, né? Então, com certeza, é algo para que os governos também se preparem, né, para ter esses barcos à disposição, porque a gente viu que isso realmente acontece, né, esse tipo de inundação.
O que devemos doar para o Rio Grande do Sul?
Acho que todo tipo de doação é válida, né? Alimento, água, roupa, dinheiro, tudo é bem-vindo, porque precisa reconstruir, né, o estado inteiro, praticamente. Né? Várias cidades foram afetadas, muitas cidades, muitas pessoas, então é bastante gente precisando de ajuda.
O que o senhor achou da entrevista?
Ah, eu estou muito orgulhoso de vocês. Eu acho que foi muito boa a entrevista. Vocês estão de parabéns.
E também, se você quiser doar alguma coisa ao Rio Grande do Sul, é só vir na Escola Municipal Edmundo do Brecht. E tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Oi, bom dia. Me chamo Alice.
Bom dia, se chama Eduarda.
Hoje vou entrevistar a Larissa.
Você tem animais em casa?
Eu tenho, sim. Eu tenho um gato, uma coelha e uma tartaruga.
O que você pode dizer sobre os animais?
Eu gosto muito deles e é bem fascinante saber que, além dos seres humanos, tem outras vidas na Terra.
Qual é o nome dos seus animais?
O meu gato se chama Bebezo, minha coelha se chama Pulinho e minha tartaruga Squirtle.
Você gosta deles?
Eu os amo de paixão.
O que você acha sobre os animais perdidos no Rio Grande do Sul?
É triste saber que eles estão passando fome, frio e sede. E eles também têm que ser tratados muito bem.
Você ajuda os animais na rua?
Eu ajudo muito eles, sempre faço carinho. Às vezes até dou alguma comida, alguma coisa, assim, tudo pra ajudar.
Qual o seu animal favorito?
O meu animal favorito, eu gosto mais de raposas, porque elas são bem ágeis, inteligentes e elas atacam de noite. Uma estratégia muito bom, por isso que elas são inteligentes.
O que você acha que as pessoas devem fazer para diminuir os animais abandonados?
As pessoas, elas têm que entender que quando elas adotam um animal, é para a vida inteira, que sempre vai ser seu companheiro, é sempre seu amigo. Ele vai te ajudar para sempre, você precisa cuidar dele, você precisa amar ele. E abandonar é crime, e não pode abandonar os animais, não abandonem os seus animais.
Obrigada por participar conosco, tchau!
Tchau!
Olá, eu sou o Miguel.
E eu sou o Iago.
Nós gravamos uma paisagem sonora.
Você vai ouvir o som de folhas. Certo.
Oi, eu sou o Leonardo. Vou apresentar a cantora Ana Castela, nascida em Amabai, no Mato Grosso do Sul. Começou como cantora em 2021, com o símbolo Boiadeira, e alcançou o número 1 no Brasil. Fique agora com a música Nosso Quadro.
Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto, uma história que parou pela metade sem...
Eu sou a Júlia e você está ouvindo Animalscast. Na noite de segunda-feira, dia 13, um filhote de corvo foi visto correndo no meio da rua, porque ele estava sendo perseguido por um gato do mato, na cidade de Apucarana. Até que ele bateu em um carro preto, causando um acidente muito grande. E o cervo acabou morrendo e deixando 3 pessoas feridas. Agora eu estou aqui com o Daniel, um garoto que viu tudo o que aconteceu. Daniel, já que você presenciou o acontecimento, poderia responder 2 perguntas?
Sim.
Como que o cervo acabou batendo no carro?
Porque o carro foi virar até que o cervo veio correndo e bateu no carro.
Em que horas isso ocorreu?
9 horas da noite.
Muito obrigado pela sua presença e por responder minhas perguntas. Agora, tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o Animalcast.